Salve, boa noite! Bem-vindos a mais um Café com Fé edição especial. Entrevista Roberto Fuchenberger, o CEO da Via Varejo hoje, na edição especial do Café com Fé. Recorde de audiência, com toda a certeza do mundo. Memolites in the house. Vamos lá. Fala, Jonas. Bom, estamos aí para falar hoje com o CEO da Via Varejo. Via Varejo fechou na máxima histórica hoje, R$19,00. Impressionante. E tá com cara de que vai embora mesmo, e vara é 30, hein? Tá com cara de que, ó. Fiz o PCR não detectado. Ah, eu me esqueci que eu não posso mais falar que vara é 30, então vara é 30,67. É o meu número 30,67. Não sei, o meu PCR deu negativo, agora vou ter que fazer outro teste aí para ver se realmente eu covidei ou não covidei, mas eu fiquei mal demais, então provavelmente eu covidei. Esperando o Roberto Full.via entrar na reunião, ele fez um perfil aqui para participar de lives no Instagram. Devemos hoje... Para ser uma live com uma empresa, o Roberto já está aí, o cara é pontual, CEO pontual. Tiagão está in the house, vamos lá, vamos convidar o Roberto. Convidar pessoas ao vivo nesse instante, 18:01, 1 minuto, 5 mil pessoas.
Muito bom.
O papo é longo. Muito boa tarde, Roberto Fuchenberger.
Fala, Fê, tudo bem?
Muito boa tarde, obrigado por ter topado o convite para conversar conosco. Somos grandes entusiastas dessa companhia faz muito tempo. Tu deve saber mais do que todo mundo pela quantidade de memes que tu deve receber no WhatsApp, né? Porque nós somos os campeões dos memes aí. Primeiramente, começando, eu queria agradecer demais por ter topado o convite de participar aí. Normalmente os CEOs não gostam de exposição, né? Agora que a gente está tendo uma migração de CEOs aí, conversando mais com a base de acionistas, né? No passado isso era impensável, né? O pessoal ficava num pedestal tipo deuses, né? Agora os deuses desceram pro play, né? Então, eu queria agradecer demais a tua presença aqui hoje, dizer que nós somos entusiastas da companhia, nós somos, além de acionistas, nós somos torcedores, porque o pessoal critica muito, eu sou um torcedor nato, né? Eu torço muito para as empresas nas quais eu invisto darem certo, as ações subirem, crescer o faturamento, crescer tudo, né? E algumas pessoas não gostam muito dessa história de torcida, né? Então, eu escuto muito burburinho por aí. Mas queria agradecer o convite, agradecer por ter aceitado o nosso convite e te dar boas-vindas aí, para tu aproveitar, te apresenta para todo mundo aí. Todo mundo já te conhece, mas eu elaborei uma lista de perguntas maravilhosas aqui, só pegadinha. Então... primeiro, vou fazer uma pergunta inicial antes de te apresentar. Tu já pensou em mudar o nome da companhia na bolsa para Vara em vez de Vevar?
Oh, legal, isso foi um ótimo boas-vindas, Fê. Não, primeiro, obrigado pelo convite. Com a gente aqui não tem pedestal, nunca teve. Nós somos uma empresa dos brasileiros, né, na verdade. Então, assim, a gente tem mais de 85 milhões de clientes e a gente ama se relacionar com as pessoas aqui. Esse é o nosso DNA e é uma empresa que tem mais de 340 mil acionistas. Então, assim, pessoa física muito forte na base e a gente agradece toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma live, porque a gente explica um pouco mais o que é a nossa empresa para todo mundo poder ter uma melhor compreensão dela. Então... aqui é zero pedestal, a gente gosta mesmo de relacionar e interagir com as pessoas. Esse é o nosso DNA aqui.
A gente falou nos bastidores antes e eu te fiz uma pergunta. Eu não, eu imaginava que a Via Varejo tinha já tinha passado de 150 mil acionistas. Quando eu entrei na companhia, como acionista, não faz muito tempo, parece que faz muito tempo, mas eu comprei as ações em janeiro, o março de 2019, a R$ 4,35. O meu sócio comprou no ano anterior ainda, outubro ou setembro de 2018. Ele comprou antes ainda o Albuquerque, entrou na base de acionistas, e naquela época a companhia tinha 15 mil acionistas, né? 15 mil acionistas, eu me lembro como se fosse hoje, e o papel negociava cerca de 30, 40 milhões de reais por dia na bolsa de volume financeiro. Como é hoje, 350 mil acionistas na base hoje, eu tenho quase convicção, que é a companhia com o maior número de acionistas no Brasil. Tem mais acionistas que Itaúsa, mais acionistas que Petrobras, mais acionistas que Vale. Só não tem mais acionistas do que as empresas de telefonia por causa das linhas telefônicas. Não são acionistas, na verdade. Então, eu não tenho medo de falar que provavelmente Via Varejo hoje, se não é a empresa que mais tem acionistas na Bolsa Brasileira, é uma das top três. Vocês já pensaram nisso? Tipo, nós temos 350 mil acionistas. Para quem investe na bolsa, tem os muito ricos, tem os que estão começando, os que têm um pouco de dinheiro. Mas todos têm dinheiro, porque eles têm ativos. Já pensou numa base de 350 mil acionistas, numa campanha? A empresa tem que lançar essa campanha, eu vou lançar ela, acionista da Via Varejo só compra na Via Varejo. E nós temos que subir essa base de acionistas dos atuais 350 mil, para na Black Friday nós termos 700 mil acionistas. São 700 mil pessoas capitalizadas só comprando na companhia. Porque se eu sou investidor da companhia, eu não vou comprar no concorrente, eu vou comprar na companhia. Tu já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Porque hoje em dia eu sinto que alguns acionistas ainda compram na concorrência, mas os acionistas da Via Varejo não podem comprar na concorrência, só podem comprar na Via Varejo. Já pensou nisso ou não? Vocês já pensaram nisso?
Eu acho que assim, as nossas marcas aqui são extremamente democráticas. Se a gente pegar a Casas Bahia, por exemplo, é uma marca extremamente democrática. A gente começou crediário aqui no país. Essa marca começou a confiar no consumidor há mais de 50 anos atrás. E assim, essa relação que a gente tem com a população brasileira é fantástica. E agora imaginar que uma parte dessa população está virando acionista das nossas marcas aqui é fantástico. Então, acho que assim. Não tem cenário melhor do que imaginar que os nossos clientes são os nossos acionistas. Então, acho que é sinal de que o nosso nível de serviço e a nossa relação com o consumidor é muito boa. Então, eu acho que assim, todo mundo que é acionista nosso aqui, imagino que prefira comprar com a gente. Não tem motivo para comprar na concorrência, né? Tem de tudo aqui. Mas imagino que o consumidor que já é acionista nosso tem privilégio total em comprar aqui com a gente e prestigiar as nossas marcas, né? Então, cada vez mais a gente vê a base de pessoas físicas crescendo. Acho que está cada vez mais democrático a entrada na área de investimentos na bolsa aqui no Brasil. E como as nossas marcas são extremamente democráticas também, acho que tem toda a sinergia com esse aumento de acionistas que vem acontecendo.
Eu vou fazer um desafio aqui, e eu sei que a Oi tem mais de 1 milhão de acionistas, mas a Oi não conta, porque conta como linha telefônica. Eu acredito que a Via Varejo vai ser a primeira empresa brasileira a ter 1 milhão de acionistas, em breve, não vai demorar muito, a gente tem um aumento de 200 mil CPFs por mês na Bolsa. Tem uma música famosa dos Mamonas Assassinas que fala: a minha felicidade é um crediário na Casas Bahia. A Casas Bahia domina completamente a classe C e D. E o mercado de e-commerce, marketplace, né? Essa porra toda que todo mundo só fala hoje no Brasil tem uma penetração minúscula. O e-commerce hoje tem uma penetração minúscula no varejo brasileiro. É cerca de 5%, mas só se fala nisso. Porque nos Estados Unidos é 60%, né? Ou mais. Quão diferente é a força de vocês na classe C e D? Primeira pergunta, pros concorrentes. Outra coisa é que o reflexo, acredito eu, não sei, acredito eu que o auxílio emergencial que o governo está liberando, vai liberar por 6 meses, foi abril, maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. O auxílio emergencial pegou em cheio na classe C e D. E a classe C e D, ele é muito mais forte na Casas Bahia. E o mercado não enxerga muito bem isso ainda, né? Porque eu vejo a Magalu e as Lojas Americanas como uma loja mais AB. Vocês pegam AB e pegam muito mais CD. Fala um pouco da diferença de vocês para os concorrentes, a força que vocês têm na classe C e D, que só vocês têm esse diferencial.
Eu acho que assim, olhando por esse ângulo aí do negócio online, eu acho que assim, o nosso case não era óbvio, né? Então, no momento que chegou a pandemia aqui, que a gente conseguiu virar a empresa inteira para online, com 80% das lojas fechadas, a gente fez praticamente o mesmo faturamento que a gente faria com tudo aberto, o mercado começou a olhar e falar, poxa, essa empresa também é online, né? Então, acho que assim, o case passou a ficar mais óbvio para todo mundo. Mas o que a gente fala, a gente concorda com essa visão, porque assim, o mercado online brasileiro, ele é 5, 6% ainda. Então, esse jogo está só no começo. Então, nós estamos falando aqui da Faria Lima, Leblon e dos grandes centros comprando no online, onde tudo é muito simples, é fácil fazer logística, tudo é óbvio. Agora, se assim, à medida que o online começa a penetrar para 10, 15, 20, 30%, aí nós estamos falando do Brasilzão para dentro, que é onde a gente domina. Então, assim, a gente... E não é porque a gente domina, porque a nossa relação ela vem de muito tempo atrás com esse consumidor. Então, acho que a gente tem diferenciais para aportar nesse negócio sem precedentes. Então, os pilares que essa companhia tem e que ela construiu ao longo de mais de 50 anos dão diferenciais gigantes para ela. Por exemplo, a gente tem hoje a melhor capacidade de logística instalada desse país. Então, no momento em que tudo virou para online. Vou te dar um número aqui. Nós giramos no quarto trimestre do ano passado. Então, quarto trimestre a gente fez aquela Black Friday de 1 bi 124 horas, que foi recorde absoluto do varejo. O quarto trimestre inteiro gerou ao redor de 2,5 milhões de pedidos que o online transitou pela nossa logística.
No quarto tri.
Quarto tri. Só em maio, em um mês só. O nosso online transitou 2,2 milhões de pedidos para a nossa logística, quase que o quarto tri inteiro. Então,
Que é o
assim,
melhor, que é o melhor trimestre da companhia.
que é o melhor trimestre da
Disparado.
companhia, disparado.
Disparado.
Então, assim, a capacidade, e isso tudo com 96% de acuracidade, a logística trabalhando, claro, 4% desse número gigante, que a gente não conseguiu entregar na data, dá um ruído gigante, e a gente não está feliz, a gente quer 100% de acuracidade. Mas assim, a nossa logística não aterrissou. A gente executou todos esses milhões de pedidos de maneira bastante assertiva. Então, fazer isso aqui no Brasil não é óbvio. Então, e vamos lembrar que a gente usa todas as nossas lógicas, nossas lojas, a serviço da logística. Mas a gente estava com as lojas fechadas. Então, a gente de fato executou tudo isso saindo dos CDs. À medida que a gente reabre as lojas agora, a gente já está com mais de 760 lojas já reabertas, a gente volta a ter as lojas servindo a logística. E assim, é outra capacidade, outro pilar que essa companhia tem, que ninguém tem do jeito que a gente tem. Porque a companhia tem lojas com tamanho suficiente para a gente poder segregar um pedaço dela e usar a loja como ponto logístico, seja para o consumidor ir retirar o item lá na loja. Porque frete no Brasil é algo caro ainda, então à medida que o
Muito,
consumidor
muito
retira
caro.
lá, ele economiza muito. Ou seja, para ser o ponto de partida da entrega do Last Mile. Então, assim, a gente acabou de adquirir a Zaplog, que destrava completamente o nosso Last Mile. É 50% mais barato eu fazer um Last Mile com a Zaplog do que a operação que eu fazia antes. A gente comprou a Zaplog há 60 dias atrás, ela já está totalmente integrada, foi plug and play aqui no nosso negócio. Já está operacional e economizou 12 meses de desenvolvimento nosso. Então, assim, o barato de
Maravilhoso.
hoje é que as tecnologias estão mais acessíveis, estão mais baratas e melhores do que estavam há 3, 4 anos atrás. Então, fazer a transformação digital hoje é muito mais rápido. Fazer a transformação digital com os ativos que a gente tem. Então, eu estou falando de uma companhia que tem as melhores lojas em termos de tamanho e posicionamento no Brasil inteiro. Eu
E
tenho.
os melhores centros de distribuição também.
Melhores centros de distribuições extremamente bem posicionados.
Exatamente.
Eu tenho, assim, o melhor crediário do país. A gente já tem essa relação de crediário com o consumidor. A gente tem 85 milhões de consumidores aqui na base. A gente tem talvez o maior poder de compra de 1P do mercado. A gente tem 40, 50% de share nas indústrias. Então, assim, esses ativos já estavam aqui. Faltava fazer uma gestão melhor desse negócio e colocar mais camadas de tecnologia, que é o que a gente vem fazendo desde o D0. Então, à medida que a gente vai destravando esses valores da companhia, assim, do online que existe hoje, que é 5, 6% de penetração, a gente já entrou no jogo. À medida que esse online vai crescendo, a gente está mais dentro do jogo do que nunca esteve. Então, várias pessoas a gente escutou, poxa, mas vocês estão atrasados no online. Mas atrasado sobre o quê? Sobre o jogo que nem começou ainda? O jogo do online ainda vai começar com 5% de penetração? Não dá para dizer que esse jogo já começou. Então, acho
Sim.
que assim, à medida que vai aumentando a penetração, e à medida que a gente já adicionou muita camada de tecnologia na companhia, já trocamos todos os nossos front-ends, trocamos o app. Tem muita evolução ainda para acontecer nos próximos 3 a 6 meses. Tem muita evolução acontecendo. A gente destrava muito a companhia e fica meio que em pé de igualdade aí com tudo que tem no mercado. E a nossa jornada aí de 6 meses a mais aí é a gente buscar ser o melhor do mercado, a referência do mercado também no online, não só na loja física.
Quantos por cento das lojas vocês vão deixar, já estão preparadas para o cara retirar na loja o pedido?
Então, 100% das lojas já são retira loja. Então, o consumidor. O bacana é o seguinte: o consumidor que compra com a gente hoje, ele pode escolher em qualquer uma das nossas lojas para retirar. O que nós vamos fazer daqui para o final desse ano é colocar toda a nossa logística também a serviço do marketplace. Então, o que falta para a gente aqui? A gente está crescendo 3 dígitos no marketplace, mas a gente nem começou a brincar ainda no marketplace. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai colocar toda a nossa logística a serviço do marketplace. Então, vamos imaginar o consumidor que fez uma compra de um seller nosso. Esse pedido vai para a nuvem e a Zaplog vai identificar onde que está. Vamos imaginar que o seller está a 3 km de uma loja nossa. A Zaplog vai coletar lá no seller e vai posicionar esse item dentro de uma loja nossa. Acabou o problema. Está dentro da minha malha logística e é muito barato para a gente movimentar, que eu já tenho essa movimentação constante. Aí eu vou posicionar ou na loja que o consumidor escolheu receber, ou na casa diretamente do consumidor. Isso também estará a
Ah,
serviço do marketplace. Então, todas as lojas já são elegíveis para fazer retiro à loja. E a gente tinha uma proposta para esse ano, assim, a nossa meta.
tu te enxerga como realmente eu não sabia desse detalhe aí, realmente é brilhante. Tu te enxerga como grande líder de marketplace em breve no Brasil com essa estratégia que tu me disse, que tu falou agora?
Olha, Ferri, eu vou assim, as analogias do que a gente vai ser, eu vou deixar para quem está nos assistindo aqui.
Tá.
Que eu posso dizer o seguinte: olha, a gente vai estar. O que a gente vai adicionar no marketplace? Então, a nossa logística vai operar em função do nosso marketplace também, vai operar para o nosso marketplace. Os nossos mais de 20 mil vendedores, que agora viraram online, né? A gente criou o Me Chama no Zap, virou crazy mundial e todo mundo está fazendo agora. Os nossos mais de 20 mil vendedores vão vender também marketplace. E o nosso crediário também vai financiar itens do marketplace. Então a gente vai colocar três propulsores muito forte impulsionando o nosso marketplace. E a gente troca a plataforma do marketplace agora nos próximos 30 dias e a gente destrava. A gente tinha um grande problema aqui que era o onboard de novos sellers. Era extremamente burocrático, a gente destrava isso mais uns 20, 30 dias, entra no ar a plataforma nova. E aí destrava. E a gente vai colocar seller na velocidade que a gente achar importante aqui. A gente quer selecionar para ter bons sellers, para ter bom nível de serviço para os nossos consumidores. Porque,
Sim.
na verdade, é o seguinte, venda ruim lá no. Tinha uma moda, né? Ah, quanto mais seller você tem, mais sobe o preço de ação. A gente não olha para isso. A gente quer o seguinte: ótimos sellers com bom nível de serviço, para prestar o mesmo nível de serviço que a gente tem num P para os nossos consumidores. No final do dia, é isso que a gente está perseguindo. Então a gente destrava o marketplace. A gente vai colocar as nossas fortalezas a serviço também do marketplace. Tem um dado legal em termos de logística: a gente tinha um propósito para esse ano aqui de chegar aos 250 mini hubs. O que é o mini hub? É a loja sendo ponto de partida da entrega da última milha. Então, em vez do caminhão sair do CD e entregar na casa do consumidor, passa um carro coletando na loja e entrega na casa do consumidor. Então, o nosso plano original é chegar a 250 lá no final do ano. Com pandemia, com tudo, a gente parou e a gente já voltou ativa. Nós já estamos com 260. Então, o plano de 250 já foi. A gente está com outro número para esse ano. A gente quer o seguinte: todas as cidades que são importantes ter um mini hub nosso, vai ter a loja com o mini hub. E desses 260, 219 já estão integrados com a Zaplog. Então é a Zaplog já executando o Last Mile 50% mais barato do que eu executava nessas
Os
lojas. Então.
sócios da Zaplog estão dentro da. Entraram para o negócio?
Sim, estão junto com a gente no negócio e seguem com a gente, assim como os sócios do banco também estão com a gente aqui. Então, a nossa ideia é nessas aquisições é trazer o time inteiro, agregar esse time, porque assim, tem muita cultura boa vindo nessas startups, né? Tem muita gente boa,
Muito.
é um processo muito ágil. Então, a gente quer esse time, pelo contrário, oxigenando a Via Varejo como um todo. Se pegar hoje o banco, ele é mais do que uma plataforma para a gente de uma carteira digital. Ele é um lab que a gente tem lá em Boston hoje. Então, o time do banco ajuda a acelerar o nosso negócio aqui da Via Varejo, não só do banco.
Não, sem dúvida. Eu conversei ontem com o CEO de uma grande rede de capital fechado no Brasil que vende Apple. Ele me falou, Ferri, me ligou, né? Falou, Ferri, vara é 30. Eu falei, vara, o que que houve? Tá tudo bem contigo? Eu falei, cara, vara é 30 de qualquer jeito, mas eu falei, por quê? Ele falou, cara. As minhas vendas, está falando de Apple, né? As minhas vendas cresceram 250% em junho. Mas as suas vendas contra o quê? Contra 2019. Tá, mas maio foi ruim. Não, maio 150, abril que foi mais ou menos ruim. E ele me disse mais. Ele me disse, cara, eu só não vendi 350% mais porque a Apple não tem estoque. Não tinha estoque, ele é um dos maiores vendedores do Brasil. E ele me falou o seguinte: cara, a Via Varejo vende mais do que o dobro do que eu vendo. E ele falou o seguinte: eu falei, tá, mas qual é o segredo? Ele falou, cara, ninguém está viajando para o exterior, ninguém viaja para o exterior há 4 meses, ninguém vai viajar os próximos 4 meses, ninguém traz coisa, um amigo traz para o outro, ou pega no Paraguai, ou vende na 25 de março. Ou seja, todas as pessoas que compram Apple estão comprando online, compram na Via Varejo, que é o maior vendedor de Apple do Brasil. Acho que poucas pessoas sabem disso, né?
É verdade, a gente tem mais da metade dos iPhones que transitaram aqui no varejo brasileiro transitou pela Via Varejo. Então, assim, e a gente também tem um share gigantesco de celular como um todo, né? Mas especificamente Apple é uma verdade absoluta.
É verdade que a Via Varejo deu sold out no estoque de várias grandes marcas, durante a pandemia, ou é uma lenda? Eu ouvi falar, não sei se é verdade.
Olha, o que a gente fez, naquele primeiro momento onde aconteceu a pandemia, que fecharam as lojas, a gente tinha duas decisões para tomar. A gente era mais ou menos ali dia 20 de março, dia 18, eu não me lembro bem. Era fechamento de trimestre de toda a indústria. E a gente, dado o volume que a gente tem programação de longuíssimo prazo com a indústria. Então, a gente fecha o ano inteiro para a indústria poder claramente ter o. Às vezes representa 40, 50% do volume de produção. Então a indústria tem um pipeline já definido. Fechar o depósito naquele momento seria romper um momento importante da indústria, porque era fechamento de trimestre. E a gente também tinha na cabeça o seguinte: poxa, não faz sentido eu romper, então a gente seguiu com o depósito aberto recebendo. E a gente também tinha na cabeça o seguinte: quem tiver produto, o mercado vai continuar consumindo. Quem tiver produto vai fazer a diferença no consumo. E a gente seguiu abastecendo forte. A gente manteve todas as nossas programações com a indústria. E, de fato, a gente teve um diferencial gigante aí de venda e também de abastecimento. Porque, na medida que eu vou mantendo isso, eu ganho mais força ainda lá, com a indústria. A gente seguiu abastecendo forte. A gente, em nenhum momento, parou o abastecimento. Estava até falando hoje aqui, a gente estava falando entre nós aqui na executiva, o que a gente tomou lá atrás, porque assim, é difícil um executivo tomar essa decisão. Porque se você for ler o manual de uma crise, o manual da crise diz, pô, preserve caixa ao máximo, fecha
Vocês fizeram
depósito.
isso?
Então, a gente preservou caixa, mas só que assim, a gente fez o contrário do manual, a gente tomou uma decisão de dono aqui. Porque assim, vai ser melhor para quem tiver estoque. Então, a gente não. Eu acho que um pouco da combinação do que a gente tem aqui, a gente tem muita cabeça de dono de negócio. A gente não lida aqui como um executivo que tá vendo a meta do ano para bater a meta do ano, ganhar o bônus do ano. Ninguém está aqui para o ano. Está todo mundo aqui com uma jornada de longo prazo, olhando essa companhia, numa jornada de longuíssimo prazo e posicionando essa companhia como sendo a referência do mercado. Nosso gol aqui dentro.
O mercado, tu fala bastante com analistas e tal, e né, tu deve falar todos os dias, né, com gestores, os gestores profissionais, alguns grandes acionistas da companhia, meus amigos, todo mundo preocupado, com o tamanho da pica que ia chegar no colo da Via Varejo no segundo trimestre, né? Ou seja, na minha cabeça, eu estimava também que o segundo trimestre ia gerar um prejuízo aí babilônico na companhia, né? E assim, dadas as entrevistas que eu assisti tuas, parece que a história é outra, né? Tu chegou a falar que a companhia vendeu 80%, vendeu mais em maio desse ano do que em maio do ano passado, no consolidado, né? E vendeu 80% online. Ano passado, 34% do faturamento foi online, se não me engano. Tu acha que esse ano a Via Varejo bate quanto? Ela vira a chave, vai faturar mais de 50% no online? Pode chegar a 60% no online? Eu estou perguntando isso para fazer uma outra pergunta. Se a Via Varejo, que fatura 30 bilhões, vai virar a chave de 34% de vendas online para 60% de vendas online? 60% de 30 bilhões são 18 bilhões de reais em vendas online. 18 bilhões de vendas online é 250% a mais do que a B2W, que vale hoje 120, 130% a mais que Via Varejo. 18 bilhões de reais de vendas online é muito mais do que a Magazine Luiza, que vale 450% a mais de valor de mercado do que a Via Varejo. Olhando de fora, só a parte online da Via Varejo, ela é bem maior do que a Magazine Luiza, e só a parte online da Via Varejo é bem mais, muito, muito, muito maior do que a parte online da B2W. Ora, olhando assim, tu como CEO, o cara que manda, a referência na empresa, tu não acha que tem alguma distorção? O mercado agora já não mais tanto, mas antes tinha um ranço enorme com a companhia. Que como é que tu pode faturar 2,5 vezes a mais que um concorrente e ele valer 2,5 vezes a mais do que tu? Essa é a grande, para mim, é o grande gap de valuation. Como é que tu enxerga esse gap de valuation? E tu acha que a companhia vai chegar esse ano, no consolidado do ano, contando a Black Friday, que eu acho que vocês vendem esse ano com 700 mil acionistas na base comprando, vocês vendem 2 bilhões num dia e em 48 horas 3 bilhões? Vocês acham que no online vocês batem 60% do faturamento total? E como é que tu enxerga esse gap babilônico de diferença entre a Via Varejo e os pares no Brasil? Que eu acho que não faz sentido nenhum na minha opinião.
Bom, vamos lá, Ferri. Primeiro, eu não vou fazer juízo de valor do quanto vale em relação à concorrência. Eu vou falar dos atributos aqui da Via Varejo. Eu acho o seguinte: o quanto vai ser a penetração do online na Via Varejo, a gente de fato não está com uma meta, porque é o seguinte: a Via Varejo vai ser aquilo que o consumidor quiser que ela seja. Então,
Sim.
se o consumidor quiser comprar no online, a gente vai estar pronto para dar o melhor serviço para ele no online. Se ele quiser comprar na loja, idem. E se ele quiser comprar com o vendedor online, que é um híbrido disso tudo, a gente quer estar aqui preparado para atender o consumidor da melhor forma possível no canal que ele quiser se relacionar com a gente. Então, eu até falei no último call de resultado, a gente daqui a pouco vai parar com essa separação do quanto da venda online, não importa de onde vem a venda, importa é vender, importa é a gente atender o consumidor. Porque quem vai ditar o jogo de onde vai vir a venda é o consumidor no final do dia. Então, assim, se o que está acontecendo agora, a gente está reabrindo as lojas, e as lojas estão vendendo bem, as lojas que estão reabertas, e o online continua vendendo muito bem. Então, assim, de novo, a gente vai atender o consumidor do lado que ele vier. Sobre a companhia, assim, o nosso case, ele não era óbvio, né? Ele era, a companhia, ela vem sofrendo há vários anos e a gente assumiu a companhia com bastante desafios. Então, o mercado, na verdade, tinha dúvida da capacidade. O maior desafio que a gente tinha aqui era a capacidade de execução no D0, porque tinha, nada era óbvio aqui na companhia. A gente passou o primeiro ano, a gente conseguiu executar muita coisa e transformou a companhia. Eu diria o seguinte: o que a gente tem para fazer daqui para frente também é capacidade de execução está sendo posta à prova, porque tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente já não fica devendo mais nada. Então, assim, o que o mercado consegue fazer no online, a gente já consegue também. A gente já está com uma excelência logística que a gente já consegue. Então, eu diria o seguinte: com tudo isso que a gente já está colocando no ar, com os novos apps, os novos front-ends, aquilo que é visível para o consumidor. O consumidor que. A companhia perdeu muito consumidor ao longo do tempo. E a gente está vendo vários desses consumidores voltarem a experimentar a companhia. E estão tendo experiência boa. A experiência tá bacana. Então, acho que assim, a tendência é uma trajetória, a companhia voltar, já voltou a ganhar share e acelerar esse ganho de share, seja no online ou no físico, é voltar a retomar o consumidor. Então vamos lembrar que essa companhia, ela. Faz tempo que ela vem andando de lado no share, né? Então, e aconteceu várias coisas no Brasil. Tem varejista que existia, que não existe mais. Tem muita coisa aconteceu e a companhia doou share nesse período e a gente vai pegar, a gente vai buscar de volta todos esses clientes que são nossos. A gente quer trazer eles de volta aqui e, mas não é trazer de volta na força. A gente não está fazendo força bruta aqui, velho. Uma coisa, uma dúvida que tinha, poxa, vocês fizeram esse baita crescimento online porque vocês arrebentaram a margem. Não, nós não arrebentamos a margem. Pelo contrário, a nossa margem no online está melhor do que era no primeiro trimestre. A margem produto puro, tá? Então, produto puro contra produto puro. Óbvio que tem crediário, tem outras coisas que compõem a margem, que aí no online não tem essa penetração. Mas produto contra produto, a gente está melhor. Então, não arrebentamos margem. Ah, vocês explodiram o volume de investimento em marketing. Não, a gente está investindo o mesmo percentual que a gente investia. Então, assim, a gente saiu. A gente meio que tirou o online do ar ali no terceiro tri, quando a gente chegou. Não, não tirou, mas a gente reduziu muito a venda porque estava muito instável. A gente estava prestando um desserviço para o consumidor. Em setembro, a gente voltou a acelerar. A gente tinha 2 milhões de usuários ativos no nosso app em setembro do ano passado. Aí a gente chegou aqui em março com 8 milhões. A gente vinha quase que 1 milhão de usuários ativos por mês de maneira constante, crescendo, sem fazer loucura. O que aconteceu da pandemia para cá é que a gente está com 15 milhões e meio. Então, assim, a gente acelerou demais. E a gente não está comprando usuário.
Setembro, tinha 2 milhões de usuários no app e agora vai bater 15 milhões e meio.
Já bateu 15 milhões e meio. Então, assim, e a gente não está comprando base. A gente está fazendo, é o consumidor que está voltando, está experimentando, e, pô, que legal. Ah,
E a
ficou.
vara só está 19. Saiu de 2 milhões de usuários no app para 15,5 e a vara está 19 com 10 bi no caixa. É, meu cidadão, é isso aí. É
Uma
isso
coisa
mesmo
que
que vocês
é
estão vendo.
legal, Fê, assim, e de novo, eu não tô. A gente olha muito para o nosso negócio aqui, a gente não fica olhando, pô, como é que é o concorrente A, B, C, mas olhando um pouco para o que a concorrência divulga, tem varejo que chegou agora, não muito tempo atrás, a 20 milhões de usuários ativos e comprando empresa e adicionando gente na base. Tem varejos puro sangue online que acabou de comemorar 18 milhões de usuários ativos. E foi puro sangue online a vida inteira. Pô, a gente começou em setembro, com 2 milhões. Nós já estamos com 15 milhões e meio. Então, acho que assim, a força das nossas marcas é isso que você falou. A nossa relação com o Brasil é muito forte. A nossa relação com o brasileiro é muito forte.
A minha felicidade é um crediário na Casas Bahia. Eu queria falar do Bank, na minha cabeça, como eu sou conhecido por ser um chutador profissional, né? Porque eu sou pessoa física, posso dar a minha opinião, compro e vendo ações aqui, também especulador, investidor, tudo isso, né? Na minha opinião, o Bank, ele pode no futuro valer mais do que a Todavia Varejo, porque crediário online é uma coisa muito brilhante e muito diferenciada que ninguém tem crediário online, ninguém entende bem. Na verdade, assim, eu enxergo, eu falo com muito analista e muito gestor, a visão míope que os caras têm, às vezes eles tinham em janeiro, quando eu falei que a bolsa ia, que o mercado ia explodir, os caras davam risada de mim, explodiu. Aí quando a bolsa era 70 mil pontos, eu falei, cara, isso aqui tá de graça, vamos comprar. Eu comprei via varejo de volta a 4,53, graças a Deus, que Deus me iluminou. E eu acreditava aí, eu acreditava no trabalho de vocês, mas eu enxergo que o banco, com essa base de clientes engajada que vocês têm, 85 milhões de clientes, o banco ele pode valer mais do que a Via Varejo. Principalmente com esse negócio do crediário online, pessoal classe C e D que está fora de banco, pode começar a usar o aplicativo, né? Primeira coisa, só fazer uma associação. O Banco Inter, que é um banco médio, ele tem 6 milhões de clientes e ele vale 12 bilhões, já bateu 24 bilhões de valor de mercado, né? A Via Varejo inteira vale 28. Obviamente que vocês pensam em fazer um IPO do banco no futuro para destravar valor. Como é que está o banco? Quantos clientes tem na base? Como é que está esse crediário online? Porque a crediário online, para mim, é uma ideia mirabolante e genial. E o mercado hoje dá valor zero para o banco, como se não valesse nada. E é uma grande joia, um grande diamante dentro da companhia, um banco digital com esse potencial de cliente para explorar classe C e D, principalmente o crediário online, que ninguém faz, ninguém pode fazer melhor do que a Via Varejo. Essa é a
Bom,
pergunta.
tá bom. Só para a gente. Não tem nenhum plano aqui posto de fazer IPO de banco, tá? Só para a gente deixar claro aqui, para não. Assim, o que a gente vê com o banco. Inclusive, a gente veste a camisa do banco aqui, ó. Estamos, de fato, com a camisa do
Eu não
banco aqui.
falei que eu não eu falei que era para fazer o IPO agora, falei que no futuro.
Não, é o seguinte: como é que a gente vê o banco? É, de fato, a gente tem hoje. A gente finalizou a aquisição 100% do banco há 40, 50 dias atrás, que a gente tinha 60 dias atrás, talvez. E aí, de fato, o banco agora pode beber nos nossos lake de dados aqui, pode acessar os nossos clientes. Então, a gente tem 5 milhões de clientes, mais ou menos, ativos no crediário. A gente tem lá, ó, 4 milhões e 600 de clientes ativos, que tem um carnê hoje pagando com a gente. Então, o custo de aquisição de cliente para o banco, ele tende a zero, porque o cliente já está aqui comigo, ele já tem a relação financeira comigo. Então, acho que é um grande diferencial que a gente tem para o banco, porque a gente consegue.
Fala mais que a pessoa vai gostar disso aí. Custo de aquisição zero.
Porque a gente consegue, o cliente já está aqui comigo, ele já existe, ele já tem essa relação financeira. Então, o que a gente viu agora na pandemia foi saltar o número de novos clientes do banco, porque é um meio até que eles têm de pagar o carnê. Então, ele criava uma conta, começou a depositar o dinheiro e já está pagando o carnê que ele já tinha da loja física, o carnê físico que ele tinha, já virou online. E a gente começou agora, na pandemia, fazer o crediário online. Então, aquele mesmo crediário que tinha lá na loja física, a gente pegou 4 milhões e meio de clientes pré-aprovados da nossa base aqui e a gente disponibilizou crédito online para esses clientes nas nossas plataformas. Então a gente vem, está pilotando isso, foi bacana, a penetração é boa, a gente já viu que tem um sinalizador bastante interessante e a gente está melhorando essa ferramenta e daqui a pouquinho a gente abre ela em algum momento crediário eletrônico para todos os nossos consumidores. E aí o banco tem um papel gigante com isso, porque parte desses consumidores que tem talvez 30, 40% dos consumidores que tem crediário conosco sequer tem uma conta bancária hoje. Então, ó, colocar esses clientes para dentro e dar a eles, eu estou falando de coisas para nós aqui, isso é muito básico, mas para esses consumidores não é. Poder pagar uma conta com código de barra, com leitor de código de barra, não é óbvio para esses clientes. Então, a gente já está dando esse serviço e vários outros serviços, e agora com a chegada de Pix e várias outras funcionalidades que a gente coloca no banco agora nos próximos 40, 60 dias, a gente destrava completamente a usabilidade do banco. Então, vai ter muito serviço para esse consumidor. E aí passa a ser um grande benefício para ele, porque ele tem uma relação de confiança com a marca Casas Bahia. O banco está associado à marca Casas Bahia, né? Ele tem muita confiança na marca Casas Bahia. Então, A tendência é, o que a gente está perseguindo é fazer o Bank ser a carteira digital da classe C brasileira, é isso que a gente está perseguindo. E aí tem várias outras funcionalidades. O Bank também vai. A gente pode colocar ele a serviço dos sellers lá no marketplace. Enfim, aí tem uma avenida de oportunidades e a gente está bastante executando passo a passo. Eu acho que assim, a diferença aqui, a gente até é questionado às vezes, poxa, vocês falam pouco, né? Na verdade, assim, não é que a gente fala pouco, é que a gente promete aquilo que a gente vai executar. A gente não quer sair prometendo um monte de coisa e ficar promessa no ar. Às vezes a promessa é legal, sobe o valor da empresa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer, de fato, ter muita clareza entre aquilo que a gente está falando e aquilo que a gente está entregando. Essa consistência que acho que tem evoluído fortemente o número de acionistas aqui da companhia, porque está consistente. O que a gente está falando, o que a gente se propôs a fazer lá em novembro do ano passado, no Via Varejo Day, todas as entregas que a gente se propôs a fazer lá, a gente acabou de executar, a gente fez todas. Então, a gente se propôs a fazer várias coisas que era até agora junho e julho, a gente entregou todas. Então, assim, a gente está tendo muita consistência entre aquilo que a gente fala, promete, e aquilo que a gente de fato entrega. E o banco, sem dúvida, tem um potencial bastante grande. Então, nesse primeiro momento, é o banco, é a Via Varejo muito a serviço do banco. E no segundo momento, é o banco muito a serviço da Via Varejo, gerando muita recorrência com esse consumidor. A gente enxerga essas coisas extremamente integradas, Ferro.
Varetec, Elisson Lemos, o mago do digital, Ilka Sierra, como que vocês conseguiram montar um time tão qualificado para fazer essa virada tech babilônica? E a pergunta é em relação a isso, como desenvolvedores, pessoal de startup, vocês aumentaram o time agressivamente de 900 para 1.200 pessoas, o time tech, porque Vara não é mais Vara, agora Vara é tech, né? Como é que tu consegue manter essas pessoas? Porque jovens empreendedores, eu tenho uma startup chamada Traders Club, tu conhece? E a gente começou com 3 pessoas, somos 120 pessoas, agora estamos nos mudando, acabamos de nos mudar e estamos nos mudando de novo, porque cresce a múltiplos de pessoas de forma absurda. Como é que tu consegue manter talentos num gigante como é a Via Varejo? E fala sobre o Elisson Lemos, o mago do digital, e da Ilka Sierra, essa equipe brilhante. Como vocês conseguiram atrair essas pessoas que fazem hoje da Via Varejo, na minha opinião, a empresa com maior potencial disparado frente às outras? E eu tenho convicção de que a Via Varejo encosta nos concorrentes nos próximos 12, 24 meses no Brasil em valor de mercado. Como vocês conseguiram atrair esse time para casa?
Eu acho o seguinte, Fé, quando eu aceitei o desafio de vir tocar a companhia aqui, eu tinha total convicção dos ativos que a companhia tinha e tinha total convicção de que a gente precisava oxigenar com pessoas que dominassem esse negócio aqui. Então, assim, começou pela diretoria executiva. A gente trouxe, tem uma diversidade de conhecimento posta aqui na Direct gigante. Então, assim, a gente tem desde do Ellison, que é puro sangue online, que hora que ele viu o tamanho do que era esse projeto e o quão bacana era esse projeto, ele se engajou, diria que rapidamente ele se engajou aqui com a gente e veio para o desafio junto com a gente, porque vai ser o maior turnaround da história do varejo brasileiro. Então,
Eu acho que do mundo, se
do mundo,
bobear.
talvez. Talvez do mundo. Acho que o que a gente
Talvez do
fez
mundo.
agora de transformação em um ano, eu não sei se tem uma empresa no mundo que fez essa transformação, essa virada digital, de
Eu
maneira tão
duvido.
rápida.
Principalmente com o WhatsApp, viu? Porque
É isso.
essa virada do WhatsApp. Não, em junho, tu não falou dos números, eu vou perguntar daqui a pouco, mas também vendeu um absurdo. Continua falando um pouco.
O Me Chama no Zap virou case mundial. O Facebook veio estudar aqui e virou case mundial do Facebook. Então, assim, o Ellison embarcou, aí a gente trouxe o Abel também, que estava desde o princípio, já na conversa, na pré-diluição. O Abel também tem uma bagagem gigante de varejo, já online, físico, já foi varejo de todas as formas que a gente pode imaginar. O Padilha, que é o CFO mais varejista que eu conheço, é um CFO pró-negócio, pró-business total, já foi comercial também no passado, então longa jornada de varejo. O Sérgio, que foi a CEO da Whirlpool no México, foi VP da Whirlpool aqui no Brasil, estava lá no Pátria tocando a área de novos negócios. Então, assim, é uma diversidade de conhecimento, gente com muita bagagem e muito conhecimento. E essa galera que entrou aqui na Direx, na hora que começou a chamar a gente para entrar no projeto e mostrar o projeto, nós viramos um baita polo de atração, porque todo mundo falou: poxa, esse case, quero estar nesse case. Então, a própria Ilka. A Ilka trabalhou com a gente, comigo, com a Bel e com o Padilha, acho que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente já se conhecia de longa data. A gente brinca que a Ilka, ela foi fazer um estágio aí no mercado e a gente trouxe ela de volta aqui para operar com a gente. Então, assim, entrou muita gente boa aqui, gente que conhece, gente que está faca nos dentes, brilho no olho para fazer esse negócio acontecer. Então, acho que assim, a nossa jornada de transformação está vindo num engajamento muito forte. E o time de tecnologia, essa galera de tech hoje, essa galera quer desafio, né? Essa galera é louca por uma empresa cool e cheia de desafio. Vamos imaginar, time de dados. Pô, quem de dados que não quer entrar numa empresa que tem 85 milhões de clientes na base? Então, não tem isso no mercado. Então, isso aqui é um playground para quem gosta de dados. Então, a gente virou polo de atração, tem muita gente querendo vir. E nesse momento aqui de crise, teve várias startups que começou a desligar a gente, porque ficou mais apertada de custo. E a
PC
gente
também
está
contratou, né? Nós também contratamos.
aberto e contratando pô, vem para cá que aqui tem lugar e aqui está divertido, o turnaround está maravilhoso. Então, a gente já está lá com 1.200 pessoas na nossa tech. Quando a gente chegou aqui, 90% da tecnologia era terceirizada, não fazia o menor sentido. Então a gente vem alterando essa balança, a gente vem internalizando mais as pessoas e oxigenando com pessoas. Tem vários talentos na tecnologia fantásticos. Então acho que assim, estamos numa jornada super bacana e nós viramos um case cool, nós somos um case bacana hoje. O pessoal quer vir para esse case, quer participar dessa história de turnaround que a gente está fazendo.
Eu acho que o mercado tem um pé atrás ainda com. Vou voltar a um ponto que o mercado enxerga bastante, e tem um pé atrás ainda com a Via Varejo, que é o marketplace. Né? Hoje, se a gente olhar aí, o grande marketplace da América Latina é o Mercado Livre, concorrente de vocês no Brasil. O Mercado Livre hoje vale 280 bilhões de reais, 10 vezes o valor de mercado da Via Varejo e fatura um terço, mais ou menos, né? Um terço do faturamento da Via Varejo fatura todo o Mercado Livre na América Latina, vale 10 vezes mais, muito em cima desse marketplace. Quanto tempo vocês acham que o marketplace da Via Varejo vai estar? Quanto tempo tu acha que o marketplace da Via Varejo vai estar competitivo com o marketplace do Mercado Livre, que eu não tenho dúvida que vocês vão fazer um marketplace tão competitivo ou melhor quanto o deles e quanto da Magazine Luiza. Quanto tempo até a Via Varejo estar competitiva a níveis Mercado Livre e Magazine Luiza em marketplace, na tua opinião?
Olha, Ferre, eu diria o seguinte para você: a grande barreira que a gente tinha era a nossa plataforma e era um onboard de novos sellers. Para quem não entende aqui do que eu estou falando, era conseguir colocar
Não.
novos sellers para dentro. A gente demorava, quando a gente chegou aqui, a gente demorava 90 dias para conseguir colocar um seller para vender no nosso marketplace. A gente veio reduzindo essa jornada e agora com a plataforma nova a gente destrava isso e consegue acelerar. Então eu diria o seguinte: fazendo essa aceleração, colocando toda a nossa logística a serviço do marketplace. Isso tudo acontece agora no segundo semestre. Colocando nossos 20 mil vendedores impulsionando o marketplace. Colocando o nosso crediário também financiando itens no marketplace. Tudo isso que eu estou te falando é uma jornada que acontece agora nesse segundo semestre. Então, eu diria o seguinte: nesse segundo semestre tem uma avenida importante aí de evolução do nosso marketplace. Aí acho que a gente destrava a companhia no marketplace. Então aqui, eu não vou te dar
Mesmo
um
assim,
guidance.
os números não estão ruins, né?
Não, a gente está crescendo 3 dígitos, né, no marketplace.
Sim.
Então não dá para dizer que tá ruim. Só que assim, está muito aquém daquilo que a gente imagina que seja o ideal. E agora no
Sim,
segundo
crescendo.
semestre vem muita coisa bacana acontecendo no nosso marketplace. Então, é o que eu te disse, a gente, sem querer dar guidance, a gente fica extremamente competitivo no marketplace agora durante o segundo semestre. A gente tira o atraso aí, mais do que tirar o atraso, a gente coloca coisas que muita gente não tem. Então, assim, não é todo mundo que tem 20 mil vendedores para impulsionar o marketplace.
Não é
Não é
todo
todo
mundo,
mundo
não, não.
que tem um
Ninguém.
crediário que a gente
Ninguém
tem
tem.
a serviço
Ninguém
do
tem.
marketplace. E logística é o que eu te falei. À medida que o online vai ganhando mais penetração, fazer logística no Brasil não é trivial. E a gente faz para o Brasil inteiro, lá para dentro do Brasil. Não é só para as grandes cidades. Então, ter a loja a serviço da logística também é um diferencial gigante. Hoje, quando a gente pensa numa loja aqui, quando a gente vai inaugurar uma loja, ou quando a gente vai olhar para o footprint de loja, olha a loja com três pilares. A loja que se relaciona com o consumidor, que vende para o consumidor. A loja a serviço do retiro à loja, então é o consumidor indo lá retirar na loja. E a loja a serviço do last mile, da entrega de última milha. Então, assim, são esses três pilares que definem a nossa capilaridade onde a gente vai ter loja. Então, é a loja literalmente a serviço do online. E o online é serviço da loja. E no meio do caminho tem o vendedor online e físico aí.
Essa pegada de usar a rede de vendedores para vender no marketplace vai dar uma porrada muito impressionante. Voltando sobre as declarações anteriores que tu chegou a dar e sobre os números que eu tenho da concorrência, né, de capital fechado, não vocês, a Via Varejo conseguiu crescer frente ao segundo trimestre, a maio, frente a maio do ano passado, no global de consolidado de faturamento. Eu entendo que junho deve ter crescido babilonicamente. Tu acha que no terceiro trimestre a companhia consegue fazer um número muito grande de crescimento frente ao ano passado, com toda a pandemia? Porque, por exemplo, o que eu enxergo é que, com as pessoas proibidas de viajar, com as pessoas proibidas de comprarem no exterior, com o governo financiando esse auxílio emergencial até outubro, né, a Via Varejo pode crescer de número global, não estou falando do número online. O número online pode crescer 100% em relação ao ano passado ou mais, sei lá, 200, sei lá. Pode crescer muito forte no terceiro trimestre, no quarto trimestre, em relação ao ano passado, porque o mercado já tem um ranço quanto ao crescimento da Magazine Luiza, porque é um grande elefante, né? A empresa é gigantesca. Então, tu crescer 30% sobre uma empresa gigantesca é um absurdo. Tu cresce uma B2W no trimestre, né? Se tu crescer 30%, tu cresce uma B2W, entende? Então, vocês têm expectativa de um crescimento robusto no segundo trimestre de receita e no terceiro e no quarto trimestre em relação ao ano passado ou uma estabilidade?
Eu tô falando com você aqui, o nosso RI tá olhando para mim aqui com o olho arregalado, assim, falando, não responde, não responde. Na verdade é o seguinte, o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente começou o terceiro trimestre, é o que eu te falei, a gente já tá com 70 e poucos por cento das lojas já reabertas, tá vendendo bem nas lojas físicas, e o online continua vendendo muito bem. Então a gente tá enxergando uma possibilidade de um bom terceiro trimestre. A gente tá de fato enxergando isso. E de novo, eu acho que vem tanto pelo mercado, por tudo isso que você falou, acho que de fato o consumidor está mais limitado de onde ele pode gastar o dinheiro dele. Está todo mundo olhando mais para casa nesse momento, né? Então, e a gente é muito forte em itens de casa. Seja por isso, seja por retomada de share. A gente de fato, sem fazer loucuras aqui, a gente está indo buscar nosso share de volta. Essa companhia deixou o share na mesa. Seja no varejo físico, seja no online. Ela não capturou no online o tamanho do share que ela já tinha no físico. E não faz sentido nenhum. Então, a gente acha que a gente vai buscar de volta esse share. Então, ou por
Nesse
crescimento
ano?
de mercado, já estamos, né? A gente está desde o quarto trimestre do ano passado, a gente já vinha com crescimento mesmo as lojas, agora no primeiro trimestre, né? E
Esse
crescimento
número do
forte no online.
aplicativo é impressionante, cara. Esse número é assustador. Esse número projeta um Natal encostando no Mercado Livre, que tem hoje 27 milhões de pessoas no aplicativo, 25 milhões, não, 22 milhões, né? 22 milhões no aplicativo do Mercado Livre, que é o grande marketplace aí da América Latina, a gente pode dizer assim. Falando sobre o mercado como um todo, nos Estados Unidos a gente tem um grande líder, né, que chama Amazon. E a Amazon, ela tem um valor de mercado absurdo, né, 1,5 trilhão de dólares, mas não só por causa do e-commerce, né, também por causa do negócio que eles têm de nuvem. Tu acha, e no Brasil, o Magazine Luiza, que hoje vale 135 bilhões, é considerado o winner takes all, o grande vencedor do varejo. Nós teremos vários vencedores no varejo brasileiro, ou a gente acha, ou tu acha que a gente vai para a competição aí? Porque eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde a Via Varejo vai se aproximar da Magazine Luiza em valor de mercado. E eu não tenho dúvida também que a Magazine Luiza vai se aproximar do Mercado Livre em valor de mercado. A Magazine Luiza vai se aproximar do Mercado Livre e eu acho que a Via Varejo vai se aproximar do Magazine Luiza. Tu acha que tem espaço para todo mundo competir nesse mercado de varejo no Brasil? Ou tu acha que a Via Varejo retoma a liderança, já ainda continua líder, né? Mas bota frente aos concorrentes, como era no passado, era muito maior do que o segundo colocado, hoje não é mais, né?
Olha, Ferre, eu acho que assim, tem espaço para todo mundo. O Brasil é muito grande e muito diverso, né? Então, eu acho que não vai ter um ganhador único aqui. Não é um case tão óbvio como é nos Estados Unidos. Acho que não vai ter um ganhador único. O que eu posso dizer é o seguinte: a Via Varejo estará extremamente bem posicionada nesse mercado. Então, a brincadeira do online nem começou aqui nesse país. Estamos falando só 5, 6% das pessoas compram no online aqui no Brasil. A penetração é muito baixa ainda.
Baixíssimo.
Então, baixíssimo. Então, a gente está muito acelerado na transformação digital e hoje é muito mais barato e muito mais rápido fazer transformação digital. Então, a gente em um ano já fez muita coisa. A gente já cada trimestre vai ter uma empresa nova em termos de transformação digital. Então, assim, está muito óbvio para nós que a gente não tem dúvida que a gente vai ser um player fortíssimo no Brasil, tanto do on quanto do off. E, na verdade, acho que não vai ter on e off no futuro. No futuro é o consumidor sendo servido da maneira como ele quiser ser servido naquele momento. Então, e dos grandes players globais, na Amazon, por exemplo, a Amazon, na hora que dá o last click lá nos Estados Unidos, que o consumidor vai lá e compra, tem quatro, cinco provedores logísticos esperando para entregar no dia e hora que a Amazon combinou. Aqui no Brasil não tem isso. Então, aqui logística aqui é hard, aqui não é simples fazer logística aqui nesse país. E a gente já tem isso. Então, ter o varejo físico apoiando essa logística é um diferencial sem precedentes. Então, quem é puro online, que não tem esse suporte, à medida que o online vai ganhando mais penetração e o Brasilzão lá para dentro vai comprando mais, não vai ser óbvio executar essa logística. Para nós vai ser. À medida que a gente vai adicionando mais camadas logísticas, tá, a gente até brinca aqui o seguinte: o que que vai ser a Via Varejo lá na frente? Então ela não vai ser só um varejo que vende eletro no 1P e que vende muito marketplace. Ela pode ser várias outras coisas. Então, por exemplo, a capacidade logística que a gente tem, ela pode estar a serviço do nosso marketplace e de várias outras coisas que a gente quiser. Isso já é realidade. A gente já está falando com alguns players para utilizar a nossa capacidade logística. Podemos até estar a serviço de players puro sangue do online que eventualmente precisa de logística. Nesse mundo em que todo mundo interage com todo mundo, a nossa cabeça é super aberta para isso. Dado a quantidade de clientes que a gente tem na base, a gente pode até ser um birô de crédito. Hoje, as operadoras de telefonia são birô de crédito. Por quê? O que que eles têm de diferencial? Eles têm muitos clientes com recorrência. A gente pode ser isso também. Então, a Via Varejo pode ser várias outras coisas além do varejo, além do óbvio, além de tudo aquilo que a gente está planejando e estruturando a plataforma da Via Varejo para ela ser uma plataforma aberta e a gente poder plugar várias coisas aqui.
Tá. Gente, dê print aí na conversa, posta nos stories que eu vou dar um repost da nossa entrevista, falta 1 minuto para acabar. Roberto, queria te agradecer demais, por esse bate-papo. Queria falar para o nosso público que Vara é 30, Vara é Tech. Essa companhia dá os parabéns para esse time brilhante, essa virada digital que eu sempre acreditei, né? E hoje a companhia está capitalizada, graças a Deus, fez essa oferta, arrumou o financeiro e está preparada para competir com todos, contra tudo e contra todos e ganhar esse jogo. Palavras finais, Roberto, muitíssimo obrigado.
Legal, Fê. Eu queria também te agradecer. Acho que é mais uma oportunidade que a gente tem de mostrar um pouco do que é a nossa companhia. Queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui, estão interessados na nossa companhia, entender um pouco mais. Para nós é um prazer. Aqui não tem essa do CEO no pedestal. A gente aqui atende cliente aqui, se precisar. Então, para nós é um grande prazer estar aqui, podendo explicar um pouco mais. Eu que agradeço a oportunidade aí para você.
Te espero no TC Day. Espero que dessa vez, ano passado, eu não consegui liberar no RI os baianinhos das fantasias. Te espero no TC Day com os baianinhos. Grande abraço para todo mundo. E vem coisa boa nesse balanço, né? Porque todo mundo esperando um balanço ruim de via varejo. E eu acho que vai vir uma coisa boa para todo mundo aí, não vem?
O que eu posso dizer é o seguinte: vem números bons de venda, a gente já meio que divulgou. Assim, vamos lembrar que essa é uma companhia com todo um lado físico, ainda que não estava operacional. Então, não é tão simples a equação de resultado. Mas tem uma coisa aqui que eu quero corroborar com o que você está falando: Varetec. Essa eu posso falar sem problema nenhum aqui, sem Varetec.
Varetec. Gente, obrigado pela audiência, pela sua paciência. Vara é 30, vara neles. Grande abraço para todo mundo.
Obrigado.
Obrigadão, Roberto.
Um
Obrigado, Via
abração.
Varejo.
Obrigado. Tchau, tchau.